Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre uma ação lá no estado do Paraná que visa combater, diminuir as ações da cigarrinha nas plantações de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Claudinei Antônio Mincho, ele que é professor da Uningá e extensionista municipal do IDR Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Claudinei, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. É um prazer todo meu estar aqui conversando com vocês e discutindo a respeito desse problema sério que tem aí no Brasil, a cigarrinha do milho. Muito obrigado.
Claudinei, em conversa, né, com produtores, com sindicatos rurais de várias regiões do país, a cigarrinha é sempre um problema apontado pelos produtores de milho, independente aí da região que a gente estiver conversando. Aí na sua região do estado do Paraná, essa situação também não é diferente, a pressão das cigarrinhas vem aparecendo nos últimos anos, né?
Sim, ontem na entrevista do colega da Cevale, o Carlos Konig, né, que eu estive observando, que acendeu a luz amarela para a cooperativa, que acendeu a luz vermelha para nós no ano passado. Estava bem complicado aqui na Cocamar, a região da cooperativa, né, Cocamar, e eles perderam praticamente um dia de campo inteiro de apresentação de materiais de milho, safrinha, por conta do ataque severo de cigarrinho. Então nós tivemos que identificar por que aconteceu aquilo que não era normal, né? E já iniciamos o trabalho para discutir o que fazer já em 2019. E aí descobrimos que não só aqui na região de Maringá já tinha problema, mas na região de Londrina e Sertanópolis, Campo Mourão e também na região de Marechal Cândido Rondão, ali próximo a Guaíra, Toledo também já tinha ocorrido focos em algumas propriedades com quebra de produtividade da ordem de 70% já naquela época.
E aí, pelo que vocês conseguiram observar, por que que se deu esse aumento da pressão das cigarrinhas aí em todas essas regiões que o senhor citou?
O que nós observamos foi o seguinte: você tem a explosão da população de cigarrinha, que não é uma coisa normal. Eu sou fitopatologista, mas também tenho o um conhecimento na área de entomologia. E quando você tem uma população elevada numa determinada cultura, existe alguma coisa que está acontecendo ali que aumentou exageradamente aquela população. E aí nós observamos que, por exemplo, a partir do relato da Cocamar, de que eles tinham feito 30 aplicações de inseticidas e mesmo assim não ocorreu o controle, então o que aconteceu, né? Será que o produtor vai ter que entrar com 40 aplicações de inseticida para controlar, né? Não é normal isso. Então, é o que está acontecendo. As aplicações de produtos, muitas vezes, de forma sem ter um critério técnico adequado, principalmente no controle de uma praga que a gente consegue ver, que é o percevejo barriga verde, que sai da cultura da soja e vem logo na sequência para a cultura do milho, nós acreditamos que foi um dos problemas que levou ao desequilíbrio da população de cigarrinha aqui no estado do Paraná. O que acontece? Os produtores já vêm aplicando, por exemplo, produtos para o controle do percevejo barriga verde ou do percevejo marrom logo da cultura da soja. Então, quais são os produtos que se recomenda? Produtos que têm piretroides, mistura com piretroides e neonicotinoides. São produtos que mata tudo, limpa tudo, mas também limpa os inimigos naturais da cigarrinha, que era um inseto que estava quieto, inseto que há muitos anos se tem relato dele como inseto, mas não era uma praga principal. Agora, como se entrou muito com os produtos para um alvo específico, que era o percevejo, nós esquecemos que a cigarrinha também ataca a cultura do milho na mesma época que ocorre o ataque do percevejo. Então, a gente estava controlando o percevejo, esquecendo de que a cigarrinha também era controlada de forma muito natural, até com 100% de controle, muitas vezes. Mas aí, conforme a gente entra com a aplicação, muitas vezes desnecessário, aí você desequilibra o controle natural que existia da população de cigarrinha. Então,
E aí?
essa é uma conclusão que a gente está chegando, né, que ocorre então um desequilíbrio da população por conta da aplicação de produtos muito fortes, né, principalmente à base de piretroides.
E aí, aquele produtor que teve problema com cigarrinhas nessa safra, por exemplo, o que que ele pode fazer a partir de agora para já tentar evitar que essa situação se repita na segunda safra aí do ano que vem?
Ele tem que começar já pensando na safra do ano que vem, como você falou. Não adianta eu pensar somente na safra naquele momento. Eu já tenho que iniciar um processo de manejo e de monitoramento, principalmente do percevejo, dos percevejos para a cultura da soja, para poder percevejos e também ferrugem asiática, porque os dois têm uma relação muito estreita, para poder chegar ao mínimo de uso de produtos, né, para controle dessas pragas ou da doença, e chegar logo no início da cultura do milho com o um mínimo de aplicação também. Se eu tiver um equilíbrio já na cultura da soja, provavelmente eu vou ter uma população de inimigos naturais alta, que vai me impedir que essa população de cigarrinha aumente, ou que a população de percevejo aumente logo na fase inicial do milho, que seria logo quando o milho sai o palito de fósforo, até os 15 dias da emergência da cultura. Então, se eu levo uma população equilibrada, eu não entro com aplicações calendarizadas de produtos químicos logo na fase inicial, eu tenho a possibilidade de reduzir bastante a população de cigarrinha. Ela vai existir normalmente, como sempre existiu, mas numa população menor, logo na fase inicial. Agora, se eu entro com uma aplicação desnecessária para controle de percevejo barriga verde nessa fase, eu vou desequilibrar a população de cigarrinha logo na fase inicial, vou aumentar a postura dela nas folhas do milho logo na fase inicial, e aí você não tem controle mais, porque o produto que você vai aplicar, aí que ela explodiu, ela vai aplicar o produto, mas não vai pegar o ovo que ela já colocou na folhinha, porque o produto não tem ação ovicida. E daí você vai observar o reflexo lá quando o milho estiver na fase de pré-florescimento. Daí essa população estoura e você vai falar: ah, mas isso é molicute, isso é vírus, isso. E nós estamos chegando a uma conclusão: que será que realmente é isso? Ou será que a população que chegou num limite, né, está realmente causando esse dano? Por exemplo, nós temos observado muito claramente que na fase inicial, como se dizia, você não consegue observar os sintomas na fase inicial, ao contrário. Né, nós temos materiais, posso até depois passar para você, que você observa os sintomas sim. As plantas ficam. A gente não se atentava para isso, nós da área técnica, mesmo os produtores, né? Inicialmente você vê a folha amarelinha, dando a impressão que é um simples sintoma de deficiência nutricional. E quando você vai ver, aquela folha está abarrotada de ovos de cigarrinha, coisa que você não consegue enxergar muitas vezes nem a olho nu. E passa batido pelo técnico isso. Então, os sintomas da incidência de cigarrinha já aparecem na fase inicial. A gente vai observar com mais clareza lá na frente, mas na fase inicial nós já conseguimos observar isso.
E além dessa manutenção, desse equilíbrio, né, Claudinei, esse excesso de aplicações também tem o lado econômico, né? Você comentou aí essas 30 aplicações no campo experimental da Cocamar, numa lavoura comercial é insustentável esse modelo, né?
Totalmente insustentável. Hoje nós já temos relatos de 5 aplicações em áreas comerciais, para ter uma ideia, que eu acho já um absurdo. Mas voltando àquela questão, quando a gente detectou o problema, nós começamos então a monitorar a cigarrinha dentro da unidade experimental, e na safra de verão a cooperativa não tinha interesse em continuar o trabalho com milho, porque você tinha aí a possibilidade daquela ponte verde, que justamente dá condições da cigarrinha poder se sustentar e causar prejuízo na safra posterior, na safrinha posterior. Quando nós começamos a monitorar a área, né, nós conseguimos reduzir a população, reduzir a postura da cigarrinha, e nós conseguimos falar para a cooperativa: façam o dia de campo porque nós temos uma população baixa que não vai dar danos. A cooperativa fez, inclusive plantou milho em 2 épocas, e nós tivemos ali uma área onde nós não aplicamos nada de inseticida e chegamos a colher 400 sacos de milho por alqueire, né? Aí em torno de lota aí 180 sacos, né, por hectare, pouco mais que isso daí, né? Então nós conseguimos provar que com o monitoramento, com o manejo, você consegue abaixar a população. Nós testamos inclusive 40 híbridos, porque se coloca hoje que o problema é o híbrido. Nós trabalhamos com 40 híbridos e nenhum deles apresentou o problema com o molicute, com o vírus, nada. E nós colhemos, né? Claro, houve variação de produtividade de híbrido para híbrido, porque cada um tem. Inclusive, observamos em variedade de milho também. Foi plantado variedade em material que não era BT nesse mesmo ensaio. Nós não aplicamos nada porque nós queríamos ver a cigarrinha derreter o milho ali, né? E ver qual que era o melhor. E nós observamos que todos eles tiveram um comportamento muito semelhante, não houve sintoma. Porque nós conseguimos, então, mostrar que é possível monitorar, se chegar a um consenso de que os inimigos naturais têm uma ação efetiva no controle tanto de ovos como de ninfas da cigarrinha. E quando você também utiliza menos fungicida, principalmente aí na cultura de soja, no caso, né, você tem um reflexo na cultura do milho que vai garantir com que Metarhizium, Boveria, que são fungos, evitar que eles estejam exterminados, e aí começa com uma população com um nível alto, né, do patógeno, desse êntomo patógeno no, na cigarrinha, que vai fazer com que ocorra uma diminuição da população de adultos de cigarrinha. Então, isso foi muito interessante. Então, o monitoramento, ele é importante, e a gente tem que considerar a safra como o ano, não o milho e nem a soja. Isso tem que ser integrado. Não no fato de integrado o controle biológico e o controle químico. Não, integrado no sentido da cultura, no, das culturas no ano. Então, se eu faço um bom trabalho com soja ou com milho verão, no sentido de monitorar e trabalhar com aplicações, se for o caso, mas no momento que se exige a aplicação, com certeza eu vou ter um reflexo isso na cultura posterior. E aí vai me dar esses ganhos importantes no sentido de um controle mais efetivo da praga.
Então, Claudinei, os grandes segredos aí para controlar a cigarrinha no milho, primeiro deles é o monitoramento das lavouras e o planejamento das aplicações já desde a safra anterior, desde a safra de soja, já pensando lá na frente.
Justamente. E monitorar. Talvez um monitoramento mais, como se diz assim, mais efetivo no sentido não só da praga. Agora, a tendência seria você monitorar também o inimigo natural. Quando a gente faz, por exemplo, uma amostragem de pragas na soja, usando o pano de batida, que é o sistema tradicional, Guilherme, a gente observa a praga em si e também os predadores dessas pragas. Só que os mais eficientes no controle das cigarrinhas, na verdade, são, claro, são predadores também, mas os mais eficientes são os microhimenópteros, são os parasitoides que atacam os ovos, né? Quando estão assim nas folhas, né? Que atacam também algumas ninfas na fase inicial. Então, isso daí não cai no pano de batida. O parasitoide voa, por exemplo, o parasitoide do percevejo, que é uma mosca, é o principal. Quando você bate, entra na lavoura, utiliza o pano, essa mosca, ela voa. Então você já não conta ela como o parasita importante. Você conta a tesourinha, você conta a joaninha, aquilo que não consegue voar e você acha o número dela. Mas e é o bicho que voa? E muitas vezes o bicho que voa é o que vai estar parasitando o percevejo. Aí você coleta o percevejo que está no pano de batida, mas ele está às vezes até parasitado já, com um sintoma de um ovo que está nas costas dele ou no abdômen, né? E isso não é contado muitas vezes como parasita, se conta já com uma praga, e aí entra com a aplicação do produto para um bicho que daqui 5 dias já vai estar morrendo. Então, esse outro lado da amostragem tem que ser rediscutido, né? E a gente fez essa leitura para poder evitar ao máximo respeitar a presença de parasitoides no ambiente, para evitar. Ah, mas o parasitoide eu tenho que ficar soltando? Não. Esses parasitoides já existem naturalmente trabalhando para o produtor na roça dele. E é isso que a gente respeitou nesse trabalho.
Claudinei, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esses estudos, esse controle para a cigarrinha no milho. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Tá ok. Eu apenas digo o seguinte. Se você, produtor ou técnico, observar que tem uma cigarrinha lá no milho, não fica desesperado. Ela existe na natureza e vai sempre existir. Então, o que você tem que fazer realmente é monitorar, ver a população dela, ver o aumento dela, né, na área. Se manter em populações baixas, não é uma cigarrinha que vai detonar, que vai acabar a sua lavoura, né? Você tem que ter uma população muito elevada. Então não se desespere em ver uma cigarrinha e já vai entrar com a aplicação. Acho que é importante rever esse critério de aplicação baseado em um único inseto apenas. Não pode um único inseto acabar com hectares e hectares de milho como aconteceu por aqui. Tem que ter realmente uma observação, uma avaliação mais profunda com relação a isso. Eu agradeço a vocês pelo espaço e parabéns pelo trabalho.
Claudinei, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado e eu agradeço a vocês.
Esse, o Claudinei Antônio Mincho, ele que é professor da Uningá e extensionista municipal do IDR Paraná, conversou com a gente para explicar um pouquinho mais sobre o estudo realizado lá na região de Maringá, no estado do Paraná, no combate da cigarrinha, uma praga que nas lavouras de milho pode tirar até 70% da produtividade e vem crescendo essa pressão da cigarrinha em várias regiões lá do estado, conforme o Claudinei comentou com a gente. O Claudinei destacando alguns pontos principais para o produtor ficar atento no combate da cigarrinha. O primeiro deles é o monitoramento das lavouras, o segundo seria o planejamento das aplicações de defensivos, não pensando somente na safra de milho, mas fazendo um manejo integrado ao longo do ano, já desde a safra de soja, e o terceiro deles, a manutenção dos predadores naturais que ajudam a combater essa pressão das cigarrinhas, ao invés de eliminá-los com muitas aplicações já na safra de soja. Então, você pode acompanhar toda essa entrevista, ter todas essas informações e se preparar para a próxima segunda safra de milho. O Claudinei destacando realmente essa importância de começar esse manejo, começar essa preparação para a segunda safra de milho do ano que vem, 2021, já nesse momento, já antes mesmo da safra de soja 2021, já iniciar esse preparativo para não ter surpresas lá na frente, na hora de implantar a segunda safra de milho 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.